Ciência no Rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional.
A estrela voltou a brilhar. O astrônomo brasileiro Alexandre Amorim foi a primeira pessoa a registrar a volta do brilho da estrela RS Ophiuch, após 15 anos apagada, por assim dizer. Esse é o tema de hoje do quadro Ciência no Rádio. E por isso a gente recebe a participação da astrônoma, pesquisadora do Observatório Nacional, Simone Daflon dos Santos. Simone, bom dia para você e seja bem-vinda ao nosso quadro.
Bom dia, obrigada pelo convite.
Que bom ter o seu retorno, a gente já teve a oportunidade de conversar outras vezes e agora vamos entender melhor a história dessa estrela que voltou a brilhar depois de 15 anos. Simone, o nome da estrela, que começa por RS, tem a ver com esse fenômeno do retorno do brilho, essa variação?
O nome das variáveis, ele geralmente é composto por duas letras maiúsculas que antecedem o nome da constelação onde a estrela se encontra. Então, por exemplo, a gente vai ter a primeira estrela variável identificada na constelação de Ophiuch, que é essa constelação dessa estrela agora, é AA. A segunda vai ser AB, e assim por diante. Aí tem essa que foi observada agora, que chama-se RS. Então é a letra R, a letra S, e depois a designação da constelação. Então, sempre as variáveis têm esse tipo de nome, né? De designação.
E a ordem da descoberta e depois a constelação a qual ela pertence?
A identificação da, se é a primeira variável, segunda, terceira, no caso, quando é RS, é porque já foram identificadas muitas outras variáveis antes dela, até chegar na letra R, né? Sim. E depois chegar na letra S. E aí, finalmente, Ophiuch. Então, assim, estrela variável é mais comum do que a gente pensa, né? Tem muitos tipos de variabilidade, né? Então, assim, Entendi. As variáveis são bastante comuns.
Pois é, então já vou atacar aí nessa questão. O que é uma estrela variável? É que apresenta uma variação de brilho, é isso?
Isso, exatamente. Então, a estrela variável, ela... deixa eu voltar antes e explicar um pouquinho. Quando a gente vai medir o brilho da estrela, sempre que você faz uma medida instrumental, tem uma incerteza ali associada à medida, né? Então, você mede uma magnitude, vamos dizer, 5, mais ou menos 0,2. Então, tem uma incerteza que é natural de qualquer medida, né? Só que as variáveis, as estrelas variáveis, elas apresentam uma variação no seu brilho que é maior do que as incertezas que a gente mede. Então, por exemplo, vai medir uma magnitude, mede 5, e aí depois, na próxima medida, vai medir 6. Então, quer dizer, variou uma magnitude. É muito mais do que a incerteza típica na medida. Então, a gente tem certeza de que o brilho realmente mudou, né? Agora, o que causa essa variação? Aí tem várias causas, né? Vários mecanismos, né? Que vão provocar essa variação no brilho. E aí tem toda uma classificação das variáveis de acordo com o mecanismo que provocou essa variação.
Opa, a gente pode citar pelo menos a principal causa ou algumas das causas dessas variações?
Claro. Então, tem pulsações, né? As estrelas elas podem pulsar e quando elas, por instabilidade na estrutura da estrela, ela pode pulsar. E aí, quando ela pulsa, o raio aumenta ou diminui, e isso vai causar uma variação no brilho, que é o brilho da estrela, ele é tão maior quanto maior for o raio da estrela, né? A superfície da esfera, né? Da estrela. Também pode ter, por exemplo, em sistemas binários, né? Você pode ter sistemas binários onde as duas estrelas são próximas e ocorre troca de massa entre as companheiras, então isso também vai provocar variações no brilho, tá? Então tem diferentes mecanismos, né? Tem estrelas de massa muito grande, massas assim maiores que 20 massas solares, elas têm ejeções de massa, assim, de vez em quando elas têm umas erupções, né? Uns arrotos, E essas ejeções de massa também podem provocar variabilidade. Então, tem diferentes mecanismos. Depende se é uma estrela pequena, tipo solar, ou se é uma estrela muito grande, ou se é uma estrela que está no sistema binário. Então, assim, tem diferentes mecanismos.
Entendi. Então, Simone, existem outras estrelas variáveis que são monitoradas e que os observadores guardam a expectativa de que elas voltem a brilhar em determinada data?
Sim, sim. É, na verdade, tem alguns sites, né, de associações de observadores de variáveis, né? Tem na Europa, tem nos Estados Unidos, tem alguns sites onde as pessoas, os observadores monitoram o brilho de algumas estrelas e aí quando eles encontram uma variação, eles dão um alerta, né? E aí vários outros pesquisadores do mundo inteiro começam a observar para confirmar aquela variação. Foi exatamente isso que aconteceu com esse colega brasileiro, né? Que ele observou a variação e reportou no site da Associação de Observadores de Variáveis. E aí vários outros confirmaram essa variação. Então tem muitas, também como eu disse que tem mecanismos diferentes que provocam a variação, também tem diferentes ordens de intervalo de tempo, né? Tem estrelas que variam assim dentro de milissegundos, sabe? Assim, variações muito rápidas. Tem outras estrelas que podem demorar 100 anos para apresentar alguma variação, e aí você precisa ter uma sequência histórica, né, de medidas fotométricas para saber que aquela estrela realmente variou. No caso dessa estrela, RS Ofiuk, ela já foram registradas 7 erupções desde que ela foi identificada como variável pela primeira vez. E aí tem mais ou menos, pelo que eu vi, são os intervalos das erupções variam entre 9, 26 anos, mais ou menos, né? E a última erupção que teve foi há 15 anos atrás.
Muito interessante. Para terminar, Simone, eu queria te perguntar como você destacaria a importância dos estudos de variação do brilho das estrelas?
Olha, como eu disse, como são vários os mecanismos que explicam, que provocam essa variação do brilho das estrelas, esses mecanismos eles são previstos na teoria, né, da evolução das estrelas. Então, quando você faz a previsão da trajetória evolutiva de uma estrela, ou seja, como que a estrela com uma determinada massa vai evoluir ao longo do seu tempo de vida, né? Como que ela vai, se ela vai passar por uma fase de variabilidade, que tipo de variação ela vai apresentar? Então, quando a gente faz a observação e confirma que aquele comportamento previsto pela teoria, ele realmente está acontecendo, então isso serve para confirmar, né, as previsões daquela teoria, reforçam que aquela teoria provavelmente está correta, né? Então, além disso, as estrelas variáveis, tem um tipo de estrelas que é chamado de cefeidas, que elas têm uma variação muito bem amarrada, o período de variação do brilho é muito bem amarrado com a luminosidade da estrela. Então, quando a gente observa o período de variação e consegue determinar a luminosidade da estrela, a gente consegue determinar com isso a distância dessa estrela. E isso é uma ferramenta muito útil em astrofísica, porque distância é um dos parâmetros mais difíceis para a gente determinar em astrofísica, né? Então, essas cefeidas, elas são usadas como vela padrão para determinar distâncias na nossa galáxia. Então, também aí uma contribuição do estudo das variáveis.
Muito legal. Essa é a Simone Daflon dos Santos, que é pesquisadora e astrônoma do Observatório Nacional, conversando com a gente no quadro Ciência no Rádio. Simone, a gente espera aqui a possibilidade de conversar contigo em edições futuras do nosso quadro. Está combinado?
Tá joia, tá ótimo.
Então, obrigado.
Muito
um abraço para você. Até a próxima.
Até a próxima, Angela. Obrigada. Tchau.
Ciência no Rádio. Fenômenos no ar.